Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: confie plenamente no Senhor, nos seus planos e em seus caminhos de amor. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós confiamos em algo, nós não nos preocupamos. Nós não ficamos pensando, analisando, julgando, questionando. Nós simplesmente aceitamos. É como se nada dentro de nós acusasse, porque nós sabemos que a melhor opção é a nossa escolha. E isso é confiar. É você não precisar questionar, você não precisar sentir medo, você não achar que existe uma opção melhor. E nós sabemos que a melhor opção desse mundo é o Senhor. Quando nós entregamos os nossos caminhos a Ele, quando nós obedecemos a Sua palavra, quando nós aceitamos a Sua correção, quando nós buscamos a presença do Seu Espírito, quando nós simplesmente renunciamos o pecado, renunciamos os nossos sonhos e tudo aquilo que não vem de Deus, tudo aquilo que nós construímos longe de Deus, a nossa vida ela ganha uma dimensão e uma proporção totalmente diferente. Antes nós sonhávamos, hoje nós realizamos, graças a Deus. Então, tudo aquilo que Deus coloca dentro do nosso coração, por mais inalcançável que pareça, com Ele se torna possibilidades, se torna possível. Mas nós precisamos nos dedicar a isso. Não dedicar a encontrar ou conquistar o objetivo, mas nos dedicarmos a Ele, porque é graças a Ele, a presença dEle. Diferente de qualquer prova onde você deveria estudar para passar, a prova que se passa estando em harmonia com Deus, porque é Ele quem vai nos capacitar. Porque se fosse por esforço próprio, não precisava de Deus. Quando nós caminhamos com Deus, nós sentimos o amor, nós sentimos o cuidado. E caminhar é passo após passo. E em cada passo do caminho, o Senhor tem que estar conosco. Caminhar não é perguntar para Deus aonde está a direção e seguir sozinho. Caminhar é seguir junto com Ele. Se a gente vai lá em Jeremias 29, versículo 11 e 13, a palavra do Senhor ela diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Olha para você ver como nós somos arrogantes. Eu sempre trago o evangelho para minha vida. E a primeira pessoa que tem que passar pelo crivo das palavras de Deus sou eu. Eu não tenho que ouvir um devocional e pensar nos outros. Eu tenho que ler a palavra de Deus e pensar em mim. Eu não acreditava em Deus, mas eu tinha sonhos, eu tinha planos, eu tinha ideias, eu tinha objetivos. E eu vivia em função daqueles planos e daqueles objetivos e daquelas metas. E para mim aquilo era a razão de eu estar vivo. Ou eu conquistava aquilo, ou eu não conquistava nada. Aquilo iria dizer que eu ganhei o jogo. Só que a gente sabe que não funciona assim. Porque por mais que a gente conquiste as coisas, o jogo nunca acaba. Os sentimentos ruins nunca passam. Os traumas, eles não saem da gente. E as fugas se tornam cada vez mais recorrentes. A dependência emocional aumenta, o medo de ficar sozinho, o sentimento de vazio, a tristeza. E é assim, na arrogância nós criamos planos, sem perguntar para Deus qual a razão do Senhor ter me levantado à vida. Por que que Deus me tirou do pó? Qual é o meu propósito? Qual é o meu chamado? Olha o que Deus fala. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. A nossa vida, ela só pode ser revelada pelo Senhor. Nós só vamos descobrir o nosso propósito quando nós nos aproximarmos de Deus. Sem isso, nós continuamos com aquele sentimento. Você sabe qual é o sentimento que indica que você está vivendo fora dos planos de Deus e fora do seu propósito? Ansiedade. Você está ansioso para que algo aconteça. Você está ansioso para que você comece o seu chamado, mas você não faz a menor ideia do que seja. E nós continuamos com esse alerta, dizendo, olha, você está fora do caminho, você está seguindo na direção errada. E nisso vem um conjunto de outros sentimentos, medo, insegurança, frustração. Nós perdemos o controle da nossa própria vida. Para não ficar sentindo esse sentimento de ansiedade, de angústia, nós procuramos meios de se distrair, de gastar um pouquinho de tempo. Um exemplo, comendo, e come, já não é comer por necessidade, é comer por compulsão. E aí você se olha no espelho e vê que aquilo não está fazendo bem para você, que você não era desse jeito. E aí isso tudo vai descontrolando a nossa vida. Quando não come, bebe. Quando não bebe, usa droga. Ou vive à base de remédio. E assim, a gente sempre vai substituindo a descoberta do chamado por alguma coisa desse mundo, para gastar tempo, e quando veja, não tem mais tempo. Então Deus está deixando muito bem claro, somente eu conheço os planos que eu tenho para vocês. E aqui Deus dá um indicativo sobre o conteúdo dos planos que Ele tem para nós. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Plano de dar a vocês esperança e um futuro. Você tem esperança? O que é esperança? É eu saber esperar sem querer que as coisas aconteçam agora. Não tem importância que demore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20 anos para que uma coisa aconteça. Mas eu sei que ela vai acontecer. E nesse meio tempo, outras coisas estão acontecendo. Só que quando a gente não tem uma visão de todo... É a mesma coisa se você pegar uma casa, quando ela vai ser construída. Como que funciona? Primeiro você tem ali um terreno que não tem nada. Daqui a um pouco você começa a cavar para baixo, colocar o alicerce, colocar as coisas e vem se colocando coisas. Vai passar 1, 2, 3 anos até que aquilo tenha uma forma de casa. E quando ela termina, a construção está pronta? Não! Vai vir outras etapas. E mesmo que você conquiste tudo aquilo, você coloca as pessoas lá dentro, elas estão prontas para viver lá dentro? Também não. Adiantou construir a casa? Adiantou achar a mulher ou achar o homem? Adiantou ter os filhos? Se Deus não está no meio, não dá certo. Não tem como a gente viver essa vida sem amor. Não existe relacionamento sem Deus. Se você não consegue se relacionar com o Criador, se você não sabe a razão do teu propósito, se você não tem dentro dos teus planos a prosperidade, se não está a prosperidade, tem a dependência, porque eu vou ter que depender de alguma coisa. Imagina duas pessoas dependendo uma das outras. Não vai dar certo, porque no dia que falta uma, é como uma cadeira, que ela não tem todas as pernas, só tem duas. Ela cai de lado. E aí você vê as pessoas se sentindo exatamente assim, sem chão, sem rumo, perdida, que não sei, construíram sua casa sobre o lugar errado. Então, às vezes, não é só fazer, é fazer do jeito certo. Então, nós sabemos que Deus, Ele tem planos para fazer nós prosperarmos e não causar danos. Então não vai ter mal nas coisas que Deus nos proporciona. Não vai existir o mal em nada que Deus tem preparado para nós. Planos de dar vocês esperança. Então se eu sinto que eu consigo esperar, eu sei que eu estou dentro do meu chamado, eu estou em paz. Eu estou em paz, eu não preciso ficar procurando. Eu já não tenho mais aquele sentimento de procura. O tempo todo achando que vai acontecer alguma coisa, ou que precisa, sabe, aquele sentimento de desespero, de... Não, eu confio em Deus, eu tô tranquilo. Eu sei que dessa vida toda, de tudo que eu pudesse encontrar, eu encontrei o melhor. E aqui eu permaneci. E eu sinto que isso é o melhor. Então eu não preciso sentir medo, nem do mal, nem do amanhã, nem daquilo que eu desconheço, nem de nada. Eu estou seguro, o que vier, se Deus está comigo, tá bom, porque faz parte dos meus planos. Então, vocês clamarão a mim. Quem clamarão? Vocês. Porque eu não sei, eu não consigo às vezes entender da onde vem a cultura de querer pedir oração. Vive uma vida inteira longe de Deus, pega todos os planos que não fazem parte de Deus, vive a tua vida totalmente no avesso. Quando tudo sai errado, e vai dar errado, isso é fato. Não tem jeito de ter planos de prosperidade sem Deus. Ah, você não faz uma oração para mim? Era mais fácil ele falar, eu queria fazer uma confissão, não fazer pedir uma oração. Confessa, se arrependa que tentou viver sem Deus, se arrependa que foi arrogante, que sacrificou tudo, se arrependa sabendo que mesmo que tudo voltasse, nada mais seria como antes. Não existe antes, o diabo ele destrói todos os dias, não existe antes. Se você tirar uma flor que estava plantada e jogar ela fora, dia após dia ela vai morrer, 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 até secar e não ter mais nada. E às vezes a gente fica naquela inocência de achar que mesmo após de morta, se você colocar ela na terra, ela vai reviver. Não vai. Não devia ter saído da terra. Se você é imediatista, se você não entende o teu propósito, se você não sabe o que é, se você não tem bons sentimentos, se você não tem relacionamento com Deus, não tome decisões e não faça promessas, porque você vai prometer só coisas da boca para fora. Então Deus está dizendo, então vocês, opa Senhor, eu... clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei, eu vou ouvir vocês, eu vou ouvir, mas tem uma condição, vocês me procurarão e me acharão, quando? Quando me procurarem de todo o coração, procurar de todo o coração, confiar em Deus 100%, sem questionamento, sem mais. Deus não é Deus só quando Ele faz o que você quer. Deus não é amor só quando Ele dá o que você espera, se Ele restitui o que você imagina. Deus é Deus o tempo inteiro. Por que que você ora e Deus não te atende e você acha que você precisa da oração de outras pessoas? Porque você não ora de todo o coração. Você está falando com você mesmo, você está falando com os teus desejos, com aquilo que você gostaria. Você está tentando voltar um plano. Se Deus já deixou claro que os planos dEle não são os nossos, que os planos deles não causam danos e os meus planos estão causando danos, então já começa o errado aí. E eu tô querendo dizer para Deus o que Ele deve fazer. Ah, então, Senhor, você muda esses planos que o Senhor fez para mim aí, porque eu acho que os meus são os melhores. Se a gente vai lá em Isaías, Isaías deixa claro que os pensamentos de Deus não são os mesmos pensamentos que os nossos. São sempre mais altos, são sempre maiores, são diferentes. Então você quer pegar uma vida sem Deus e fazer um mix com Deus? Ah, não dá, né? Você vai me desculpar, mas não dá, não é assim que funciona. Então, o começo de tudo, antes de pedir oração, arrepende. Arrepende, se coloca no lugar, pega a sua culpa, entende o seu comportamento. Não ache que voltar para trás, replantar a flor morta, iria fazer a flor reviver, não, porque Deus vai fazer um milagre. Vai fazer um milagre para quê? Para quê? O que que isso vai mudar na tua vida? Você já teve isso e não deu valor? Agora vai dar valor? Agora ficou, caiu a consciência? Agora a família se tornou importante? Nunca foi! Nunca foi! É que tá desconfortável! Tá desconfortável, você não sabe o que fazer. Aí a pessoa sai do casamento muitas vezes e acha que tem aquela idade lá de trás, onde todo mundo estava interessado. Agora não, você é um divorciado, com filho, com coisa, já não é mais a mesma coisa. E aí? Ah, não, vou voltar, porque quando tá aparecendo um filho pródigo, não, me dá tudo que eu quero gastar aí, aí a hora que fica na necessidade, fala, ah, eu vou voltar pra casa do pai, porque até os empregados dele, na hora que tá comendo lavagem, lembra de Deus. E aí, voltou tudo bem? Esqueceu Deus na onde de novo? E é sempre isso. É sempre isso. Então, já entendemos, eu preciso procurar Deus de todo o coração. E quando eu procuro Ele dessa forma, Ele ouve a minha oração. Então, ao invés de você ficar procurando pessoas para orar, procura onde está o teu coração. Deus fala que onde está o nosso coração, lá também está o nosso tesouro. O que que nós incentivamos todos os dias? Leia a palavra de Deus. Quer ter relacionamento com Deus? Leia a palavra de Deus. Mostra para Deus que você gasta o teu tempo com Ele, na presença dEle, buscando, se arrependendo, permitindo que Ele cure. Se a gente continua lendo lá em Josué 1, versículos 7 e 8, a palavra do Senhor diz assim: somente, somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que está escrito. Só então, os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Vou começar de baixo para cima. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. O que é os planos de Deus? Fazer você prosperar. O que ele fala para Josué? Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Então existe uma ligação entre o que Deus disse acima e o que ele disse abaixo. Que nos planos dele tem prosperidade. Só que para que essa prosperidade aconteça, ele deixou uma coisa clara: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo, tudo o que nela está escrito. Então, eu tenho que meditar na palavra de Deus de dia e de noite, e aí Deus dá alguma coisa depois. Só então. Então é uma condição. Eu começo a buscar a palavra, eu começo a ter intimidade com Deus, eu começo a entregar minha vida para Jesus, eu começo a obedecer a lei de Deus, eu começo a aceitar, eu começo a parar de questionar. Só então, os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não vai ser atrás de uma pequena oração, não vai ser pelo teu esforço, não vai ser por nada, vai ser através da palavra de Deus. E é assim que nós enxergamos na vida, através da palavra de Deus. Todos os dias, olha o que ele fala: medite de dia e de noite, de dia e de noite. Não está escrito medite uma vez por semana. Uma vez por semana você medite. Não, de dia e de noite. E o que que nós aconselhamos? Leia a palavra de Deus todos os dias. Escute devocionais, louvores e evangelize. Então nós estamos fielmente cumprindo isso. E nós sabemos como a promessa da palavra, que depois disso os nossos caminhos prosperarão. Prosperarão, porque nós vamos ganhar o controle da nossa vida. Nós vamos administrar o que nós temos com sabedoria. E quando nós administramos, sobra. Quando nós deixamos de gastar com aquilo que não é necessário, sobra. Pega uma pessoa que ela tem vício de bebida, pega uma pessoa que fuma ou que usa droga. Quanto dinheiro ela não gasta por mês com esse tipo de coisa? Quanto não iria sobrar na conta e quanto já não foi gasto com isso? Você já fez uma conta? A miséria que você vive hoje é fruto das suas próprias escolhas. Compra coisas desnecessárias. Muitas vezes você quer ter algo de marca e não está podendo ter nem o básico. Faz 300 mil parcelas. Tem um momento certo de você ter as coisas. Deus não nos fez miseráveis, mas nos fez dependentes dele. Precisamos usar as coisas com sabedoria. Sempre confiando em Deus. Sempre sabendo que ele tem o melhor para nós. Então, aqui ficou bem claro que através da palavra de Deus, nós chegamos nos planos de Deus. E através da palavra de Deus a nossa fé aumenta. Agora a gente vai lá para o comecinho do versículo. Somente seja forte e muito corajoso. Por que que Deus estava dizendo isso para Josué? Porque ele teria que conquistar a terra prometida. Tinha gente que já morava lá, tinha diversos povos. E eles eram apenas escravos que tinham acabado de sair do Egito. Eles não tinham nada. Não tinha casa, não tinha lugar, não tinha nada. Dependiam 100% integralmente de Deus. Não era um povo feito de guerra, estavam preparados, não tinha nada. Só que eles tinham o mais importante, Deus do lado deles. Então ele disse para Josué, olha, somente, só, você só precisa fazer isso. Seja forte e corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde andar. Olha que Deus não disse para ele, Josué, vai treinar em tal lugar, Josué, compre tal arma, Josué, isso vai dar a vitória, arrume carros de guerra, olha, faça... Não. Você quer que as coisas dão certo? Eu preciso estar na presença de vocês. Para mim estar na presença de vocês, vocês precisam me obedecer. Vocês precisam obedecer toda a lei. Se você obedecer toda a lei, todo o meu plano vai se cumprir e vai dar certo. Se você não obedecer, nada vai dar certo na sua vida. E como eu posso obedecer uma lei que eu não conheço? Como eu posso obedecer algo que eu não faço ideia do que seja? E o ser forte, ser corajoso, é não olhar simplesmente para a situação atual. Você imagina eles, tenta se colocar no lugar dele. Você jovem, Moisés, que sempre fez os milagres, que fez as coisas, que tinha a intimidade com Deus, né, que era o representante de Deus, já não estava mais com eles, e ficou para ele entrar no lugar e batalhar. E aí? Será que não era preciso para governar um povo, para tomar a frente, tá muito bem, ter coragem dentro de si? Às vezes a gente vai fazer qualquer coisa e fica com medo, e fica inseguro, que não tem nem significância, que no perto disso que a gente está usando de exemplo não tem nada, e a gente já paralisa somente. Não precisa fazer mais nada, é só isso. Só seja forte e corajoso e não se desvie da lei de Deus. Eu só preciso disso de você. Eu preciso que você obedeça. Quando eu falar marche, você marcha. Quando eu falar ataque, você ataca. Só cumpra o que eu falar, você não precisa fazer nada. Você não precisa pensar, você não precisa... Deixa comigo. E o tempo inteiro Deus coloca coisas dentro do nosso coração, e tem até uma palavra para isso, procrastinação. Deus está ali falando, faça isso. Ah, agora não, agora estou cansado. Ah, não, agora quero fazer outra coisa. E assim nós ficamos negando a Deus o tempo inteiro. Ao invés de cumprir aquilo que Ele diz, a gente continua achando que a vida é nossa, que faz o que quiser, que os planos são nossos e não sei o quê. Como que você quer vencer uma batalha? Como que você quer chegar no prêmio? Como que você quer a prosperidade? Como que você quer o sucesso? Como que você quer todas essas coisas? Cara, sem Deus não dá. Sem cumprir a lei não dá. Sem obediência não dá. Você esquece. Ah, mas tem gente que não acredita em Deus. Tem, claro que tem. O diabo é o dono do mundo. Ele dá para quem ele quer. Principalmente para ficar os gado aí olhando e ficar buscando sucesso. Ai, eu quero ser rico. Ai, que não sei o quê. E vive a vida inteira na pobreza. Enquanto o teu tempo está sendo gasto e você jogando a tua salvação fora, não tendo felicidade nem nada, se parecendo com todo mundo, sendo como todo mundo, você acredita no que você quiser. Acredite no que você quiser. Vai chegar um dia que a tua ficha vai cair e você vai falar, poxa, a mensagem estava sendo pregada faz tempo e eu não entendi isso na minha juventude. Talvez você entenda na sua velhice. A mensagem, ela é a mesma. Faz mais de 2000 anos que é a mesma mensagem que vem sendo pregada, salvando aqueles que acreditam e confiam nela, plenamente, obedecendo e conhecendo, descobrindo quais são os planos de Deus, que os caminhos de Deus são todos feitos de amor, de misericórdia, de perdão. E isso não é para qualquer um, é para quem entrega sua vida ao Senhor. É Ele quem perdoa, é Ele quem nos ensina a perdoar. Porque onde muito é perdoado, muito amor é derramado. Pensa nisso. Qualquer coisa diferente disso não vai dar certo. Não adianta. Não é uma questão de capacitação, de vontade, não é uma questão de oportunidade, de sorte, de coisa. É uma questão de Deus. Se você conhecer a palavra, se você obedecer a palavra, se você sentir os sentimentos, se essa ansiedade passar e as coisas passar, tá sentindo em paz, é só continuar fazendo. É só ter coragem de dizer não ao pecado. É só ter coragem de dizer não ao mundo. É só ter coragem de ser diferente. O resto é Deus quem vai fazer. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar. Agradecemos, Senhor, pela sua palavra, pelo seu Espírito Santo, pelo sacrifício do seu Filho Jesus. Agradecemos, Senhor, pelo alimento, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Agradecemos, Senhor, pela sua misericórdia. Agradecemos, Senhor, porque mesmo sem merecer, o Senhor, todas as vezes que nós o chamamos de todo o nosso coração, o Senhor nos ouve e nos socorre. Nós confiamos em Ti, nós Te amamos, Senhor, pois somente Tu é a nossa fortaleza e o nosso refúgio. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.